ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola. Para todo o país, pela Rádio Nacional, com os trabalhos técnicos do Roberto Marrucho, a produção executiva do Luiz Ferreira e o André Marques, este que vos fala como editor-chefe. E a gente começa falando sobre Libertadores da América. Às 9h30 a bola rola para River Plate Atlético Mineiro. E o Galo está muito perto de chegar à decisão. E aí, Rodrigo Ricardo?
Alô, André e fã do No Mundo da Bola. Hoje é dia de Galo na Libertadores. O Atlético Mineiro enfrenta o River Plate pelo jogo da volta das semifinais da competição. No primeiro jogo, em BH, vitória de 3-0 dos brasileiros, com o show de Deyverson. Apesar da vantagem, o técnico Gabriel Milito poupou todo o time na derrota por 3-1 para o Inter pelo Brasileirão na Arena MRV no último sábado. O goleiro Everson fala de como o Galo deve se comportar dentro do Monumental de Nunes esta terça às 9h30 da noite.
Lógico, chegar lá com o pé no chão, 0-0, a gente vai enfrentar uma grande equipe. São 2 jogos, a gente apenas venceu o primeiro jogo por um bom placar, mas tem o segundo jogo, a gente sabe que vai pegar uma equipe que sabe jogar Libertadores, que tem um treinador qualificado, é uma equipe qualificada. Então cabe a nós esse pezinho no chão, focado, para que a gente possa fazer mais um grande jogo na Argentina e consolidar a classificação para a final.
Everson também falou sobre a possibilidade de uma final alvinegra e brasileira na Libertadores.
Não, hoje a gente vem acompanhando que nos últimos anos, se não me engano, foram 3 finais brasileiras. A gente vê que as equipes brasileiras estão investindo e dando prioridade para a Taça Libertadores, tanto está participando dessas finais. Mas é respeitar as equipes adversárias. A gente conseguiu fazer um grande jogo aqui, a gente foi bem assertivo. A gente teve 4 chances de gol, fizemos 3 gols. Então a gente foi bem assertivo. O Botafogo também pegou ali se eu não me engano, 8 minutos ali, onde eles aproveitaram e fizeram 3 gols diante da equipe do Peñarol. Então é saber aproveitar essas oportunidades, porque com certeza vai ser 2 jogos onde as 2 equipes brasileiras vão sofrer uma pressão para a equipe adversária poder procurar o gol o mais rápido possível. Então é saber jogar o jogo, saber que a gente tem uma vantagem, mas que ela é irrelevante para esse segundo jogo, onde a gente precisa buscar essa classificação para a final.
O provável Galo desta noite é, no gol, Everson, a trinca de zagueiros, Lianco, Bataglia e Júnior Alonso. Na lateral esquerda, Guilherme. Na direita, Gustavo Scarpa. No meio, Fausto Vera e Alan Franco. No ataque, Hulk, Paulinho e Deyverson. Se chegar à final, o Galo já garante 7 milhões de dólares. Caso fature o bicampeonato da América, leva a glória eterna e o prêmio de 23 milhões de dólares, cerca de 117 milhões de reais. Além, é claro, de uma vaga para o novo Mundial de Clubes da FIFA no próximo ano. Valeu, André. Um abraço. Tchau.
Valeu, Rodrigo Ricardo. Raquel Mota está comigo até as 6h30 da noite. E aí, Raquel, o Galo hoje tem a faca e o queijo na mão, mas não pode, lógico, dar brecha pro River Plate jogando lá no estádio deles, hein? Boa noite, Raquel.
Pois é, boa noite, André, boa noite a todos que nos acompanham mais um No Mundo da Bola aqui na Rádio Nacional. Eu até falei na semana passada que o River Plate ia ser um adversário duro, né? Mas a gente não contava com uma noite inspirada de Deivinho, ele, o cara, o homem, né? E não tem como falar que ele não decidiu a partida. E hoje, acho que o Deyverson, mesmo entrando no segundo tempo, ele é o tipo de cara que trabalha motivado com a provocação. Então, quanto mais a torcida do River Plate cantar, fizer festa, mais o Deyverson vai ficar cutucando. É aquela história, cutucar lance com a vara curta? Sim. É o Deyverson. Então, ainda que o River Plate tenha aí a possibilidade, ainda que remota, né? Mas estão jogando em casa, os caras são monstros. Mas eu acho que o Atlético, tanto o Atlético quanto o Botafogo, já praticamente asseguraram sua vaga para a final. Vai ser muito difícil reverter esse placar. Claro que vai ter aquela catimba, aquela marra argentina de sempre. Os caras vão apelar provavelmente para violência. A gente sabe que isso acontece dentro de campo. Mas acho que o Atlético Mineiro consegue sair. Pode até perder lá, claro. Mas não vai perder por 3-0 como o River Plate perdeu aqui.
É isso. Bom, e já que você falou no Botafogo, O Luiz Ferreira tá chegando com novidades sobre Botafogo e Peñarol. E aí, Luiz?
Olha, André Marques, cerca de 80 torcedores fizeram popular aerofogo para o elenco do Botafogo que viajou para Montevidéu para a disputa da partida contra o Peñarol pelas semifinais da Copa Libertadores da América. No jogo de ida, realizado aqui no Rio de Janeiro, na quarta-feira passada, o Botafogo venceu por 5-0, uma vitória inapelável, e com isso pode perder por até 4 gols de diferença amanhã, que se garante na grande final da Libertadores da América. O técnico Arthur Jorge, no entanto, pede pés no chão, apesar da grande vantagem, e fala qual é o grande objetivo da equipe na Libertadores.
Nós temos uma vantagem, de facto, 5 gols, uma vantagem muito confortável, uma vantagem que foi feita e conseguida através de uma superioridade que demonstramos na passada quarta-feira. Vamos disputar o jogo também no Uruguai para tentar vencer. O nosso objetivo e aquilo que é a nossa proposta de jogo será sempre dentro disto, sabendo que há alguns resultados que nos mantêm naquilo que é o objetivo principal. E o objetivo principal para nós no Libertadores é chegar à final também, mas não podemos nunca priorizar o que é que seja. Temos de facto um elenco que tem bons jogadores, tem boas individualidades, tem um coletivo muito forte, e um coletivo, eu falo daquilo que é não só 11 ou 12 jogadores que jogam mais vezes, temos de facto muitas soluções boas, que nos dão garantias e que nós vamos tentar com que todos se sintam úteis para nós atacarmos aquilo que falta agora em termos de campeonato.
Esse é o técnico Arthur Jorge. O torcedor do Botafogo, que já se encontra no Uruguai para acompanhar a partida contra o Peñarol, vem relatando uma série de problemas, incluindo ameaças de morte e ataques racistas. Tudo por conta da confusão ocorrida aqui no Rio de Janeiro, no bairro do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste da Cidade Maravilhosa, na quarta-feira passada. O clima segue tenso dentro de campo e principalmente fora dele. E a gente aqui da Rádio Nacional só espera que o jogo seja disputado na doce e santa paz que o futebol sempre prega. Beleza, André?
Beleza, Luiz Ferreira. Raquel Mota, realmente não dá pra entender, né? A narrativa que contam os uruguaios. Eles vêm aqui, quebram tudo e por lá dizem que foram atacados e que foi tudo completamente diferente do que realmente ocorreu.
Pois é, né? A imprensa uruguaia e a imprensa argentina também, né? Vale lembrar, não foi apenas a imprensa uruguaia. Eles inverteram a história, né? Se colocaram como vítimas da situação, como grandes agredidos pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, que inclusive eu falei naquele dia e torno a repetir. A Polícia Militar do Rio de Janeiro demorou muito a agir e tenho certeza que não faria com uma torcida, por exemplo, do Brasil, uma torcida do Flamengo, do próprio Botafogo, se fosse o contrário. Com certeza não teria agido de forma mais, digamos, não reconhecidamente como a PM do Rio de Janeiro, e já teria até atacado a torcida, o que não aconteceu, né? Esperou que o quebra acontecesse, que houvesse aqueles arrastões feitos pela torcida do Peñarol, para aí sim agilizar e fazer alguma coisa. Claro que tem um comando, tem a ordem que vem de cima, a gente não pode falar apenas da polícia que tem ali, mas a gente sabe daquela estrutura e que demorou muito, mas muito mesmo, para tomar uma atitude. Se no início, quando os primeiros movimentos começaram a ser colocados na rede social e que isso chegou até a PM do Rio, tivesse tomado uma atitude, talvez não tivesse tomado a dinâmica que tomou no final. Mas ainda bem que eles foram fichados, alguns presos, e agora é aguardar a decisão da justiça.
É hora do futebol feminino.
Copa delas.
E a Brenda Balbi tá chegando. Boa noite, Brendinha.
Fala, André. Boa noite, tudo bem? Vamos falar de futebol feminino, porque hoje tem seleção brasileira contra a Colômbia. Nessa que é a última data FIFA da seleção brasileira aqui no Brasil. Teremos ainda uma outra data FIFA no final do ano, mas não vem ao caso no momento. O que a gente pode saber é que o Arthur Elias, treinador da seleção brasileira, com certeza vai mudar toda a equipe para a partida de hoje. Ele levou muitas jogadoras novas, né? 9 jogadoras que foram convocadas pela primeira vez para a seleção brasileira. Algumas que estão retornando à seleção, mas na sua primeira convocação com o treinador. Então, o que a gente pode esperar é que tenha realmente mudanças na escalação do Brasil. Vamos ver como será, né? Qual time titular ele vai colocar para iniciar o jogo. No entanto, dá para falar do primeiro jogo. Um Brasil que pecou na sua parte ofensiva, né? Não foi tão bem quanto a gente imaginava, mas que na segunda etapa conseguiu fazer um jogo um pouco melhor. Vale frisar também também que esses amistosos, eles são importantes, né, já visando a Copa do Mundo de 2027. A gente tem um longo caminho aí a percorrer, e a gente, conhecendo Arthur Elias, sabemos que teremos muitas atletas convocadas e muitos testes sendo feitos para que a gente chegue em 2027 com a seleção forte, né, equipada e preparada, principalmente, para conquistar ali o que seria a nossa primeira medalha de ouro numa competição tão grande como essa. Bom, e para melhorar, você que está escutando a gente pode acompanhar esse amistoso da seleção brasileira contra a Colômbia na tela da TV Brasil a partir de 6h55 da noite, com o Luso Gaib na narração, eu nos comentários e Raquel Mota. Então vem com a gente. É isso, André. Valeu, um beijo.
Valeu, um beijo, Brenda. E aí, Raquel, quanta expectativa aí no sábado 1x1?
Pois é, sábado foi 1x1. A seleção tá naquela fase de teste, né, André? Mas pra mim continua ainda com um sistema que eu não gosto. O Arthur Elias utilizou bastante durante as Olimpíadas, mas eu particularmente não gosto, que é tirar um meio de campo da seleção brasileira. A seleção brasileira hoje basicamente funciona com aquelas bolas jogadas lá pra frente pros pontas resolverem. Você não tem um meia mais habilidoso, uma meia que trabalhe mais ali. Pô, você falar de uma seleção que teve Sissi, que teve a Marta também ali no meio de campo, e hoje você não tem isso. Você tem a figura da volante, ou a Angelina ou a Yaya, jogando a bola lá pra frente pra Caroline, Ludmilla tentarem acertar alguma coisa e a bola chegarem nas centroavantes. Não sei se o Arthur Elias vai manter esse tipo de trabalho hoje, né? Esse tipo de esquema tático. Gostaria que não, mas é o estilo dele de jogar, né? Pelo que eu vi da possível escalação, ele vai mudar um pouco o esquema tático. Espero que realmente melhore. E a seleção colombiana é uma seleção que vem crescendo muito, né? Hoje é a seleção que é a nossa principal rival, mas que não consegue nos vencer. E isso é excelente, né? Nos últimos 12 confrontos foram 10 vitórias para o Brasil e 2 empates. E hoje a expectativa de o Brasil tentar devolver, pelo menos não ficar no empate e sair vitorioso, pelo menos para deixar a torcida de Cariacica feliz.
Bom, são 6h12.
Momento estádio.
Wagner Gomes, Luiz Ferreira.
E a cidade do Rio de Janeiro se prepara pelo segundo ano consecutivo para receber a etapa final do Circuito Brasileiro de Surf. As competições do primeiro Prio Dream Tour Rio aconteceram na Barra da Tijuca no ano passado. Já em 2024, as disputas terão a Praia de São Conrado como sede. O evento está marcado para o período entre os dias 26 de novembro a 2 de dezembro. As provas decisivas vão para coroar os campeões brasileiros deste ano. Antes de chegar à cidade maravilhosa, o Circuito Brasileiro de Surf já passou por 3 lugares em 2024. A competição foi realizada anteriormente em Porto de Galinhas, no Pernambuco, Vila Velha, no Espírito Santo, e São Francisco do Sul, em Santa Catarina. Nesta última etapa, os organizadores vão distribuir mais de R$400 mil em prêmios. E essa verba será entregue de forma igualitária entre competidores do sexo masculino e feminino.
Começa nesta quarta-feira a 18ª edição do Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco Paralímpico. A competição vai até sexta-feira. O Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo receberá 123 arqueiros de 21 clubes. As provas são W1 masculino, recurvo masculino, open, W1 feminino e composto masculino, open.
A brasileira Letícia Lacerda conquistou o vice-campeonato da classe 8 no Aberto da França de tênis de mesa paralímpico. Ela perdeu a final para a dinamarquesa Ju Freja Larsen por 3-0, parciais de 11-9, 11-9 e 11-3. Outra brasileira na competição, Aline Ferreira, parou nas quartas de final, na chave das classes 6 e 7.
A Vila Olímpica da Paraíba, em João Pessoa, será o local do Campeonato Loterias Caixa Sub-16 de Atletismo. A competição começa na sexta-feira e termina no domingo. Foram inscritos 841 atletas de 147 clubes de 19 estados do Brasil e Distrito Federal. Um dos destaques da competição é a atleta Viviane Almeida de Lima, da Associação de Atletismo Russana, do Ceará. Ela é recordista nacional da categoria no salto em distância e no salto triplo.
comandado pela capitã Denise, o Dentil Praia Clube venceu o Brasília Vôlei por 3-7-1, parciais de 25-14, 25-19, 23-25 e 25-23, em duelo disputado no ginásio do Uberlândia Tênis Clube. O resultado positivo fez as comandadas do técnico Marcos Miranda retomar a liderança da Superliga Feminina 2024-25, com 9 pontos em 3 partidas.
6h15, vamos falar de Campeonato Brasileiro. Ontem o Corinthians conseguiu uma vitória importantíssima sobre o Cuiabá na Arena Pantanal por 1-0 e agora volta as atenções para o jogo contra o Racing na Sul-Americana. Boa noite, Mariana Santos.
Boa noite, André. Tudo bem? Torcedor corintiano está muito feliz porque o time conseguiu, de fato, sair da zona do rebaixamento. Corinthians venceu o Cuiabá fora de casa por 1-0, somou 3 pontos e agora é o 15º colocado do Campeonato Brasileiro. O jogo foi muito truncado, muito difícil, disputado, né? Poucas chances para ambos os lados, mas o Corinthians conseguiu, num pênalti com o Memphis, fazer 1-0 e aí segurar o resto da partida e levar os 3 pontos para casa. Destaque pro ataque que jogou pela primeira vez junto, né? Memphis Depay e Thales Magno, jogadores que foram essenciais para essa vitória do Corinthians, já que o pênalti cometido foi no Thales Magno, então o Memphis pegou a bola e acabou convertendo a cobrança que deu a vitória pro Corinthians. O Timão agora volta o foco para a Copa Sul-Americana. Na quinta-feira enfrenta o Racing no Cilindro em busca de, quem sabe, uma classificação para uma final continental este ano, né? O Corinthians empatou a ida em 2-2 e agora vai ter que fora de casa vencer ou quem sabe segurar um novo empate para ir para os pênaltis. Mas o Campeonato Brasileiro ainda segue sendo o grande foco. A gente tem falado aqui também nos outros programas que o Corinthians tem, né, como objetivo final desse ano não ser rebaixado para a Série B, né, escapar desse Z4 o quanto antes e aí quem sabe até tentar se classificar para a Sul-Americana do ano que vem, conseguir uma melhor classificação no Campeonato Brasileiro. Pelo Brasileirão, o Corinthians volta a jogar na próxima segunda-feira, então praticamente daqui uma semana, quando enfrenta o Palmeiras dentro de casa na Neoquímica Arena, num clássico recheado de histórias, viu? E ainda vale muito, porque pode ser o jogo que determine essa caminhada do Corinthians para ficar fora do Z4, ou também determine essa caminhada do Palmeiras para ser campeão brasileiro, quem sabe, né? Então, um jogo que vale muito para os dois rivais. A gente vai falar um pouco mais sobre esse duelo nos próximos programas. Então, o corintiano feliz hoje, saiu do Z4 e agora vai descansar um pouco, respirar um pouco de Campeonato Brasileiro e voltar o foco para a Sul-Americana.
É isso. Bom, são 6h17 e hoje tivemos um jogo importante pela Copa Intercontinental, que nada mais é do que o Mundial de Clubes da FIFA, né? O Al Ahly do Egito venceu o Al Ain dos Emirados Árabes por 3-0 na segunda fase dos playoffs de África, Ásia e Pacífico da Copa Intercontinental. E agora a equipe egípcia está classificada para a semifinal do torneio. Ou seja, vai aguardar o vencedor de Pachuca, campeão da CONCACAF, e o vencedor da atual Libertadores, ou seja, Atlético Mineiro ou Botafogo, muito provavelmente. Ainda tem, é claro, o River Plate e o Peñarol na disputa da Libertadores. Esse Mundial, né, chamado agora de Copa Intercontinental, ele vai continuar acontecendo todos os anos, mas o novo Mundial de Clubes da FIFA, ele vem no meio do ano que vem, em junho de 2025, com 32 clubes, e aí vai ser bem diferente do que está sendo realizado. Ô Raquel, perde um pouco o interesse ou agora é mais uma oportunidade para uma equipe se dizer campeã do mundo? Porque tem a Copa Intercontinental, o Mundial de Clubes, tem cada vez mais coisa.
Né? Pois é, né? Esses campeonatos mais numerosos, André, eu acho que ele perde a graça de quando você sai campeão de um torneio que é mais disputado, né? Que é mais esperado. A FIFA, a UEFA, ficam fazendo vários torneios internacionais e eu acho que isso perde um pouco o encanto, né? Daquela dificuldade de se chegar a disputar um campeonato internacional, por exemplo, como era a antiga Copa Toyota, e que era o próprio campeonato mundial, essa Copa Intercontinental, antes desse formato novo. Ele abre, claro, uma chance de outras equipes entrarem, né? E isso demonstra também que o futebol internacional vem evoluindo gradativamente, que não tá só no eixo europeu. Mas, por outro lado, concordo quando você pontua que isso pode tirar a graça também desses campeonatos, né? Eu acho que deveria ter ficado naquele formato antigo, mais tradicional. Mas, como a FIFA hoje em dia quer ganhar mais recursos, colocar mais equipes, acaba virando isso aí, né?
Raquel, vamos falar de Série B rapidinho, porque 4 partidas hoje fecham a 34ª rodada. Às 19h tem Goiás e Operário, Brusque e Chape. E às 21h30 tem Guarani, Novo Horizontino e Amazonas e Botafogo de Ribeirão Preto. Ou seja, dessas equipes que estão aí que a gente citou, Goiás e Operário é o único jogo que tem candidatos ainda ao acesso, né? Por mais que com dificuldade.
Né? Pois é, né? O Operário tá nessa fase de tentar chegar ali no G4, né? Ainda que jogando fora de casa, mas vem numa boa sequência de jogos no campeonato da Série B. Espera ainda chegar ali no G4 e o Goiás também tá naquela briga, naquela velha disputa ali de meio de tabela, né? Já o Brusque e Chape, né? O Brusque tá naquela luta eterna para tentar sair da zona do rebaixamento, tá jogando em casa, mas a equipe do Brusque é muito fraca. Então, acho que a chance ela sair daquele Z4 é muito difícil. A Chape vem naquela campanha meio lá e cá, muito...
No último jogo tomou um 4-0.
Pois,
né,
é, aquela goleada, enfim. E aí fica naquela sequência de jogos. Ah, tem um jogo que vai muito bem, depois toma uma goleada. Então, eu acho que vai ser aquele jogo mais do clássico dos desesperados, né? Tanto do Brusque quanto o Chape.
E os jogos das 9:30?
Pois é, esses aí já são outro esquema. O Guarani já praticamente rebaixado, né? E o Novo Horizontino que tá lá brigando pra ver se consegue ser
se
até campeão,
hoje,
né?
Acho que ele fica numa boa fica condição numa pra boa subir, posição. Né?
Pois é, porque ontem o Sport deu mole. E aí acabou não...
Botou o América Mineiro na briga de
Exatamente.
Novo.
E fez com que o Santos abrisse ainda mais 3 pontos de vantagem. Então, assim, se o Sport estava tentando brigar para chegar lá ao primeiro lugar e ser campeão da Série B, tem que se reorganizar. E isso dá chance para o Novo Horizontino. Agora, Amazonas e Botafogo de Ribeirão Preto também é aquela mesma coisa, né? Os dois times não tem nada a ganhar, nem tem nada a perder. É aquela ficar ali na meiuca da tabela.
É isso. Raquel, valeu, Raquel. Vai pro jogo da seleção agora na TV
Brasil. Jogo
da
seleção,
né?
Isso aí. Daqui Maravilha. A pouco tamo junto.
Com certeza. Bom, e a gente vai falar de Vasco também, né? Porque o Vasco venceu o Bahia ontem em São Januário. 3-2 num jogo espetacular do Vasco no primeiro tempo. No segundo tempo a perna pesou, o Bahia quase empata no finalzinho. Boa noite, Rafael Monteiro.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O Vasco venceu o Bahia por 3-2 em São Januário e continua na luta por uma vaga na Copa Libertadores da América. Após o jogo, o técnico Rafael Paiva falou sobre o desempenho da equipe.
Para mim, o que mais me preocupava, principalmente no jogo anterior, era o desgaste mental, né? E aquele jogo era muito preocupante pra gente. A gente sabia que hoje o jogo nosso ia fluir mais, né? Era um adversário muito difícil. O time do Bahia tem a primeira posse da competição, né? A melhor posse do brasileiro. A gente sabia que a gente tinha que pressionar muito, encaixar bem os contra-ataques. E a gente sabia que a gente tinha que descansar com a bola, senão a gente não ia sustentar a intensidade do jogo, né? As coisas a gente conseguiu controlar bem a posse de bola. Isso nos ajudou muito pra gente ter energia para atacar, para ter a melhor decisão, e hoje a gente foi muito bem, e realmente o time estava mais leve hoje, mais inteiro, mentalmente mais forte, e eu acho que a gente fez um primeiro tempo ali muito bom, né, tomamos o gol no finalzinho, podia ter ido para um 3-0, mas hoje a gente fez um grande jogo, 4 jogadores diferentes aí que entraram e mostraram o potencial que tem, então a gente tá muito feliz e satisfeito aí pelo resultado.
Rafael Paiva comentou sobre o francês Payet, que marcou 2 gols, e sobre a possibilidade dele jogar ao lado de Felipe Coutinho.
Primeiro, é um privilégio ver uma atuação do Payet nesse nível, né? Extremamente feliz de poder viver isso dentro do campo, o Payet jogando nesse nível, né? A gente espera conseguir atingir mais vezes no Payet esse nível de jogo, né? Essa jogabilidade, que a gente sabe que ele é um craque, né? Hoje ele demonstrou. E é uma pena porque ele teve a chance de fazer o terceiro gol, né? Seria um hat-trick, assim, que é difícil no Brasil, né? Muito difícil ter. Hoje ele teve a oportunidade, então, primeiramente, a gente fica imensamente feliz de poder ver isso, né? Vivenciar esse jogo, esse nível de jogo do Payet. É um jogador muito competitivo, ele quer competir, ele quer jogar, ele está se esforçando muito para desenvolver fisicamente. É um jogador que tem uma idade, né, mais avançada, a gente tem que ter paciência com ele, e ele entrou menos no último jogo, então ele estava mais inteiro para esse jogo, né? Agora a gente tem que ver, é jogo a jogo para tomar a melhor decisão. Em relação ao Payet, em relação ao Coutinho, em relação aos dois juntos, a gente tem que perceber aí como vão ser os próximos dias pra gente tentar atingir o máximo dos dois. É isso que a gente tem que tentar, independente se vai entrar um, vai entrar outro, vão entrar os dois juntos.
O treinador ainda falou sobre as últimas 7 partidas do Brasileirão.
A gente tem uma responsabilidade muito grande ainda nos 7 jogos, né? Então a gente não pode em nenhum momento afrouxar no sentido de jogar de qualquer forma, porque os pontos são muito importantes pra gente, mas sem dúvida não ter o peso do Z4 ali, não ter o peso de se você perder pode entrar numa zona de rebaixamento, faz toda a diferença, porque é muito pesado, é assim... Às vezes as pessoas não veem, mas eu falo que é uma força invisível ali que carrega, que é um peso a mais que você vai levando, e por isso que é importante a gente buscar a pontuação, o máximo de pontos possíveis, o mais rápido possível para a gente jogar buscando uma Libertadores, buscando uma Sul-Americana, que é muito melhor você almejar uma Libertadores do que ficar fugindo de um Z4, né, como a gente sofreu nos últimos anos, e o grupo está respondendo bem. Eles têm sofrendo demais quem estava aqui ano passado, né, sofreu demais ano passado até a última rodada, e a gente quer trabalhar muito, e a gente está trabalhando muito para a gente conquistar coisas maiores esse ano.
Pelo lado do Bahia, o técnico Rogério Ceni disse que a forma de jogar tem que mudar na próxima partida.
Nós temos agora alguns dias para treinar e nós temos que encontrar outras soluções, porque no dia de hoje nós não conseguimos... Esse time conseguiu muitos pontos dessa maneira que jogou, mas hoje não teve a postura necessária para conseguir entrar no jogo. Foi entrar no jogo depois do terceiro gol, quando nós fizemos as trocas. E aí até o final, eu acho que é louvável a maneira como se dedicou e teve a oportunidade de fazer o 3x3. Então, assim, hoje não foi o time que nós, de postura dentro do campo, não chegou nem perto do que nós fizemos a temporada toda. E aí nós temos que olhar alternativas para o próximo jogo.
As duas equipes voltam a campo na próxima terça-feira. O Bahia recebe o São Paulo na Arena Fonte Nova. E o Vasco enfrenta o líder Botafogo no estádio Nilton Santos. Valeu, André!
Valeu sim, Rafael Monteiro. E agora é hora de fechar o programa com o gol nacional, os gols de ontem, Série B, a vitória do América Mineiro sobre o Sport. Valeu? Amanhã tem mais a partir das 6. Um abraço, boa noite.
O gol nacional.
Luciana Zocaibe.
Recebeu por ali o Ricardo, limpou, vem pro cruzamento, sobrou sozinho, vai marcar! Deu onda! Primeiro tempo, na bola que veio cruzada ali pelo lado direito, a zaga do Sport bobeou, conseguiu matar no peito e de perna direita, mandou pro fundo da rede. Na repetição pra você o gol, de cara pro Kaique, matou bonito no peito, girou mais bonito ainda pra botar lá dentro. Fer Elizari, camisa número 5, na marca dos 8, deixa o América Mineiro na frente, 1 pro América, 0 pro Sport. Brenner contra Kaique. Tá autorizado o Brenner. 22 do segundo tempo. Respira fundo o Brenner. Vem pra batida na perna direita. Número 9, jogando do lado direito do goleiro Kaique França, ele até pulou, tentou buscar, mas não deu, ela foi pro fundo da rede. É pra dar onda, muita onda pra galera do Coelho. Brenner na batida do pênalti, lá no cantinho ela morre, pra fazer o segundo, 2 pro América, 0 pro Sport. E olha a chegada do Zé Roberto na pequena área, tocou pra trás, gol! É do Sport! Fabrício Domingues, camisa número 8. Na chegada do Barleta, ele cruzou, a bola ficou viva ali dentro da grande área. Um bate-rebate, o Zé Roberto brigou por ela, tocou atrás e chegou o Fabrício emendando pro fundo da rede. É pra dar onda, muita onda pra galera do Leão. Diminui o Sport da marca dos 34 minutos do segundo tempo. Fabrício Domingues, o artilheiro da equipe do Sport. 2 pro América, 1 pro Sport.